A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, M630, aqui é Patrícia Armentano e eu apresento o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu converso a partir de agora com o magistrado Dr. Oswaldo Canela Júnior, ele que é juiz de direito da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos. Quero cumprimentá-lo, seja muito bem-vindo, Dr. Oswaldo Canela Júnior.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite.
Bom, para começar, magistrado, nós temos diversos conceitos, né, que envolvem a violência contra crianças e adolescentes, especialmente quando o que ocorre é a violência sexual. Então, eu gostaria de lhe perguntar, primeiro, por que a violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é uma prática que, infelizmente, acontece em todo o Brasil?
Este fenômeno, o crime de natureza sexual, é um fenômeno de natureza mundial. Ele é combatido em nível internacional, em todos os continentes. Trata-se de uma questão que envolve uma aptidão sexual específica voltada ou direcionada a crianças e adolescentes. E, em muitos casos, pode se configurar como uma verdadeira patologia. Esta patologia é denominada pedofilia. Ela pode se externar ou não. Alguém pode, eventualmente, ter aptidão sexual em relação a uma criança ou adolescente e não externar esta pretensão como conduta. Portanto, não pratica crime. Entretanto, quando esta externação ela é realizada, o crime é cometido. E é considerado como uma verdadeira compulsão, ou seja, é algo como se fosse um vício. Por isso é que nós combatemos de forma tão vigorosa esta realidade e ela está sempre se repetindo. E existem certas características que podem ser captadas pelos pais, por exemplo, para evitar situações que levem ao cometimento desse crime.
Quais seriam essas características?
A ciência rola uma série de comportamentos. Por exemplo, quando a criança começa a apresentar uma hipersexualização. O que é uma hipersexualização?
Sim.
Ela começa a ter comportamentos como masturbação em público, ela começa a querer se interessar demais por questões de natureza sexual, se referir a essas questões, ou até a se propor a praticar esse tipo de conduta com outras pessoas. Isto pode ser um indicativo de que ela foi estimulada. Por outro lado, conforme a faixa etária da criança, ela pode ter reações que vão desde ela se fechar, não dizer nada para ninguém, e o seu comportamento se modifica de forma muito evidente, ela começa a ficar agressiva, ou ela começa a ficar arredia, indisciplinada. Isso vai reverberar uma conduta indisciplinar no ambiente escolar. Então, são inúmeras questões. Quando a criança é mais nova ainda, ela começa a apresentar, por exemplo, um comportamento de ausência de controle da urina e da defecação. Então, estes são alguns dos componentes que, se observados, levam à análise de que esta criança ou adolescente pode estar sendo vítima de um abuso sexual.
Sim. E como alertar a nossa sociedade sobre esse tipo de crime e envolver a família na prevenção e no combate, magistrado?
Em primeiro lugar, lembrar que este tipo de crime é cometido às escondidas, ou seja, o abusador jamais deixará qualquer vestígio ou mesmo o fará na presença de terceiras pessoas. Então, a única pessoa que poderá revelar essa situação será a própria criança ou adolescente. Então, é importantíssimo, em primeiro lugar, que os pais, principalmente as mães, quando elas passem a ter relação com pessoas, uma segunda relação, ou seja, que começa padrastos, né? Pessoas que, do sexo masculino, que começam a frequentar a sua casa, se essa criança ou adolescente resolverem, de alguma forma, transmitir alguma informação, devem dar total confiabilidade à criança ou adolescente. Ou seja, devem sentar e escutar. Porque muitas mães acabam achando que isso pode ser uma criação, ou a criança pode estar querendo, de alguma forma, separar o novo parceiro por alguma questão em relação ao pai. Então, é muito importante que os pais tenham confiança, eles deem essa confiança à criança, sentem e escutem o que ela tem para dizer. A segunda providência é estar atentamente ligado a todos os lugares em que essa criança ou adolescente está frequentando, principalmente nas relações que trata pela internet. Uma grande parte dos crimes que são cometidos ou são cometidos no interior das residências e, portanto, alguém teve acesso ao local de frequência da criança ou adolescente, ou são praticadas por meio da internet, conversas no WhatsApp, em Facebook. Esse tipo de material deve ser monitorado pelos pais. Os pais não devem ter qualquer preocupação nesse sentido, devem consultar e verificar com quem estão conversando.
É importante, então, dar valor à palavra da vítima nesses crimes, magistrado?
Nós temos que dar valor à palavra da vítima porque, primeiro, se ela estiver mentindo, isto vai ser analisado por um corpo técnico, por psicólogos, vai ser feita uma perícia, isso vai ser detectado, pode acontecer. Mas, se ela estiver dizendo a verdade, na medida em que você não der uma credibilidade, ou seja, a família não der credibilidade àquela versão, ela simplesmente se recolhe e, com medo das consequências daquilo, pode estar sujeita a novos abusos sexuais pelo mesmo agressor. Isso é muito comum. Muitos casos que nos chegam, a criança tentou verbalizar isto para a mãe, por exemplo, a mãe, entendendo que não era o caso, ou até levando a criança para fazer um exame para verificar se teria sido abusada sexualmente e nada constatando. E é claro que não vai constatar, porque a grande maioria dos abusos sexuais não deixam vestígios. Não vai haver introdução, não vai haver rompimento imenal. O que haverá são toques, são atos libidinosos que não deixam vestígio. Basta a criança tomar um banho que os vestígios vão desaparecer naturalmente. Então, como não é detectado nenhum vestígio em perícia ou por médico, as mães acabam não acreditando. E essas crianças se tornam, então, vítimas constantes do seu abusador.
Lembrando, magistrado, então, a agressão sexual não implica em ter a penetração na criança.
De forma alguma. São inúmeras hipóteses de abuso sexual que vão configurar um crime previsto expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 217-A. Que nós chamamos de estupro de vulnerável.
Sim.
Então, o que pode configurar esse crime? Né? Que é um crime que prevê pena de reclusão de 8 anos a 15 anos. A penetração do pênis em vagina, a penetração do pênis em ânus, os toques da mão nos seios, em qualquer parte pudenda, em partes e com que tenha intenções sexuais. E agora a jurisprudência vem considerando como configuração possível desse crime até aquele praticado pela internet, ou seja, quando o abusador, ameaçando a vítima ou induzindo-a, faz praticar, por exemplo, automasturbação, gravar e mandar o vídeo para ele. Então, veja, desde os toques até estas espécies de manipulação pela internet podem ser enquadradas nesse crime. E os tribunais superiores são muito rigorosos a este respeito. Então, veja, basta o toque lascivo, ou seja, a manipulação de uma parte pudenda da criança, vagina, seio, nádegas, com intenção libidinosa, ou seja, sexual, que já se configura o crime. A gravidade dele vai incrementando, ou seja, nós partimos da pena de 8 anos, mas ela vai se agravando conforme as modalidades de abuso aumentam.
Sim, e em boa parte dos casos, doutor Oswaldo, a criança ela não tem nem noção, né, que é um abuso sexual, ou seja, aquilo pode até incomodar a criança, ela geralmente sabe que é algo errado, mas não necessariamente que seja um abuso que precisa ser denunciado.
As psicólogas nos ensinam que até determinada faixa etária, o ser humano não incorporou a sua vida diária a questão sexual. Então, quando um adulto apresenta uma prática sexual, a criança, né, principalmente a criança até 7 anos de idade, ela não sabe do que se trata. Ela acaba entendendo que aquilo é um comportamento normal, uma brincadeira, e acaba tendo relações durante um longuíssimo período. Então, não são raros os casos em que a vítima nos narra que só foi perceber que aquilo que praticava era errado quando, por exemplo, escutou na escola orientações para evitar abusos sexuais, ou quando, assistindo à televisão, verificou uma propaganda em que se dizia que o abuso sexual se configurava naquela situação. Então, veja que as crianças nem sempre, ou muito raramente, sabem a natureza ilícita ou imprópria dessa conduta.
Sim. E quando a criança ou o adolescente sofre esse crime, ele costuma comentar com alguém, contar ou tentar se desabafar com alguém, magistrado?
Varia muito, varia muito. O problema desse crime é que ele, via de regra, veja, quando eu falo via de regra, Sim. Nós temos milhares de casos distintos, né? Mas digamos assim que é uma certa constância no que eu vou afirmar aqui. O abusador, seja ele avô, seja ele pai, seja ele padrasto, seja ele um terceiro, o abusador usualmente ou coopta a criança ou adolescente com presentes, com doces, com dinheiro, ou seja, compra um certo silêncio, ou ameaça a vítima no sentido de que ou fará mal aos seus parentes, né, matará os seus parentes, ou fará a mesma coisa com seus irmãos, ou largará de sua mãe e não terão mais quem sustente a casa. Então, é muito habitual que aquelas crianças e adolescentes que estão sendo abusadas fiquem silentes, caladas sobre esse tema por um bom período, lamentavelmente.
E, doutor Oswaldo, normalmente, então, os crimes sexuais contra a criança, eles envolvem outros tipos de violência, como física, como ameaças, coação, chantagens?
Sim. São, digamos assim, violências secundárias que acabam se inserindo no próprio âmbito do crime mais grave.
Sim, e normalmente podemos dizer que acontecem casos dentro de casa, ou seja, onde a criança deveria ter, né, os cuidados maiores, o zelo pela sua segurança. Ainda hoje há muitos casos dentro da própria família?
Quando eu ingressei na vara especializada, eu imaginava que os casos seriam mais raros, dada a agressividade disso no ambiente familiar. É imaginar que uma criança está sendo vítima de um crime sexual com quem convive, né? E depois eu percebi que o volume de crimes é imenso. E não só aqui em Curitiba, como em todo o Paraná e mais ainda, né, no país todo. E estes crimes são regularmente cometidos no interior da residência. Então nós vamos ver crimes cometidos fora da residência, mas eles seriam assim um número muito menor. A maior quantidade de crimes são praticados no interior da residência quando a genitora ela se ausenta para o trabalho e ali o padrasto ou outra pessoa tem acesso àquele local e fica sozinho com a criança. Neste momento, o risco é altíssimo.
Sim, e normalmente essa violência ela acontece em ambientes socioeconômicos mais desfavorecidos?
Este é um crime interessante, porque não existe propriamente uma faixa que se possa detectar neste sentido. Então, é um crime que é cometido em qualquer camada ou faixa social, desde de condomínios abastados até o casebre numa localidade afastada.
Bom, para você que está acompanhando a entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos, nós estamos conversando com o juiz de direito da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos, magistrado Oswaldo Canella Júnior. Estamos falando sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Pois é, magistrado, como é que as pessoas podem denunciar, até porque normalmente acontece em casos no interior das residências, né? Mas qualquer pessoa pode denunciar, se ela estiver desconfiada, por exemplo, e de que maneira?
Qualquer pessoa pode denunciar, a denúncia pode ser feita às autoridades, por telefone, ao NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Vítimas de Crime, ao Ministério Público, ou seja, a todas as entidades especializadas nisso, uma delegacia de polícia, nos telefones próprios para esse tipo de denúncia que são veiculados. Então, isto deve ser feito, porque muitas vezes os crimes são detectados, ou, por exemplo, num hospital, quando a criança é atendida, no interior do estabelecimento educacional, quando a criança confidencia isto para uma amiga. O próprio conselho tutelar pode ser também alertado sobre esta realidade e muitas vezes nos traz esta situação. Então, existem vários canais que podem ser utilizados para a notícia deste fato, né? Que vai ser analisado. O fato vai ser analisado. Se houve ou não abuso, a estrutura judicial, a estrutura policial vai fazer uma análise disso. Nem sempre ocorrerá o abuso, pode haver uma suspeita, mas a análise será feita por instrumentos adequados. E uma questão muito importante é que a legislação agora deixa isso bem claro, é que nós devemos evitar ouvir a criança em várias instâncias. Deixar que a criança seja ouvida apenas pelas autoridades constituídas e capacitadas para isso. E por quê? Quando você ouve a criança, se você não souber realizar a escuta de forma adequada, você pode influenciar no discurso da criança. Então, fatos que podem não ter ocorrido podem ser acrescentados na memória da criança. Ou fatos que ocorreram podem ser retirados da memória da criança. Então, esta é uma operação delicada que precisa ser realizada por pessoas capacitadas. Em outras palavras, se há uma suspeita de ocorrência de abuso sexual, essa criança deve ser levada imediatamente para as autoridades capacitadas. Elas vão proceder à ouvida desta criança, mesmo que já em juízo, mas de preferência uma única vez. E por que isso? Para evitar que o seu depoimento seja contaminado. Isso é uma questão muito séria em matéria probatória.
É uma ação mais protetiva?
Ela é extremamente protetiva porque evita revitimização.
Sim.
O que é a revitimização? Uma pessoa que passa por uma experiência grave como essa de abuso sexual, ela desenvolve com intensidades distintas, né, variando de pessoa para pessoa, mas desenvolve desdobramentos psíquicos, psicológicos muito graves. Então, o tratamento para esta violência, tratamento psicológico, é exatamente esquecer, né, livrar a criança de relembrar este tipo de evento. Então, todas as vezes que nós questionamos a criança ou adolescente sobre esse evento, a criança ou adolescente se reporta àquele período e passa pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dores psicológicas e às vezes até físicas que passou no momento do primeiro abuso. Então, evitar que haja várias narrativas é proteger a criança de estar o tempo todo relembrando isso.
Magistrado, nessas semanas que nós estamos aí enfrentando, né, a pandemia do coronavírus, o senhor consegue ter uma noção, já acompanhar, como é que estão, né, casos, ocorrências, com os pais estando de quarentena, ou seja, estando dentro de casa, né, com as crianças?
Essa é uma situação que, de alguma forma, pode favorecer a ocorrência do delito, desde que esta criança ou adolescente permaneçam, de alguma forma, isolados com o seu agressor. Se não estiverem isolados com o agressor, então o nível de risco é muito baixo. Nós não sabemos as implicações da pandemia na reverberação destes crimes. Isso nós vamos saber apenas com o retorno das atividades normais. Mas eu acredito que, se houver mais pessoas no interior da residência e a criança ou adolescente não ficar isolado em determinados cômodos com o possível agressor, este nível de prática tende a reduzir.
E, magistrado, mais uma pergunta. É importante os pais abordarem as crianças e a partir de que idade, né, poderia ser feito isso? Explicar sobre os perigos, esclarecer sobre as partes íntimas, como identificar um abuso, sem vergonha de passar essas informações para a criança?
Esta conduta dos pais é importantíssima. Ela é profilática, evitará a ocorrência de inúmeros delitos.
Sim.
Então é importante que os pais conversem com seus filhos de forma didática, calma, expliquem, digam quais são as suas regiões pudendas ou sexuais que não podem ser tocadas, terceiros não podem fazer isso, que qualquer espécie de interferência na sua liberdade deve ser imediatamente comunicada aos seus pais. Enfim, esta conversa é uma conversa determinante, porque a criança, então, saberá que aquela conduta é uma conduta indevida e imediatamente vai contar para os seus pais. Então, nós temos vários casos em que o crime não chegou a ocorrer, nós tivemos apenas uma tentativa, o crime não chegou a ocorrer, porque assim que a criança foi abordada, imediatamente ela comunicou o fato aos seus genitores e as providências foram tomadas junto à autoridade policial, o indivíduo foi preso e nada foi cometido. E a criança também deve ser orientada a não permanecer em nenhum local sozinho, com terceiros, com estranhos, ou em qualquer situação que possa levá-la a essa situação de possível agressão. Então, este diálogo, um diálogo, digamos assim, educativo, didático, com muito amor, ele é indispensável para a prevenção da ocorrência. Então, se soma esse diálogo com a criança e a vigilância constante dos pais. Ou seja, sempre observando onde estão seus filhos, em que local ficam, com quem estão, com quem conversam, se possuem celular, com quem estão dialogando. Então, esta fiscalização mais o esclarecimento são medidas determinantes para evitar qualquer ocorrência.
E os pais não terem vergonha, não é mesmo, magistrado, de abordar educação sexual com seus filhos?
De maneira alguma. Esta é uma conduta importantíssima e que, como eu disse, evita a ocorrência de casos gravíssimos. Se os pais tiverem alguma dificuldade nesse sentido, talvez poderiam consultar um especialista, um psicólogo, que poderá orientá-los a forma pela qual irá abordar esse tema. Então, se estão um pouco, digamos assim, temerosos de tocar nesse assunto e causarem algum problema para o seu filho, consultem um especialista e ele esclarecerá a forma de abordagem, isso será feito da maneira mais correta possível.
Muito bem, eu quero agradecer, magistrado, sua participação, sua disponibilidade para nos dar a entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos e bom trabalho.
Obrigada, até a próxima. Nós entrevistamos aqui o juiz de direito da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos, Dr. Oswaldo Canela Júnior, que falou conosco a respeito da violência sexual contra crianças e adolescentes e como combater, né, esse tipo de violência. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Muito obrigada. Programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.